Prendido nessa segunda, na terceira fase da Operação VAR, para aprofundar as investigações sobre um esquema de manipulação de resultados em jogos da Série B do Campeonato Carioca. Os agentes apuram também indícios de lavagem de dinheiro. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na capital e na sede do time de futebol Nova Iguaçu. Um dos alvos é Luiz Gustavo Lopes dos Santos, que era jogador da Portuguesa da Ilha. Ele teria tomado um cartão amarelo de propósito durante um jogo do Campeonato Estadual para beneficiar apostadores. O jogador foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Ele nega a participação nas irregularidades. Outro alvo é Sidney de Freitas Pages, meio-campista do Nova Iguaçu. Ele não foi localizado. O delegado Wellington Pereira Vieira fez um apelo para que sejam feitas novas denúncias que ajudem no avanço das investigações.
Um dos alvos foi localizado, foi trazido para a delegacia e também seus aparelhos eletrônicos, como telefones e computadores, foram trazidos e serão analisados pela perícia, e futuramente nós vamos ter mais informações que podem corroborar os indícios que já existem. É importante que as pessoas continuem diligentes e, se puderem, colaborar com as investigações, apresentando denúncias aqui na Delegacia do Consumidor ou para o telefone do Disque Denúncia, seria muito útil.
Nas redes sociais, Luiz Gustavo Lopes dos Santos fez um vídeo se defendendo e dizendo desconhecer o esquema.
Quem me conhece tá ligado aí na minha índole, tive minha carreira toda limpa. Eu não tenho culpa que vagabundo apostou em mim, parceiro. Eu não tenho culpa. Todo mundo tá ligado no meu jeito de jogar, sempre foi assim mesmo. Baixo, olhar madeira mesmo. Eu sou assim, meu jeito de jogar é assim.
O inquérito começou em 2024, após uma denúncia feita pela própria Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. A portuguesa disse em nota que afastou Luiz Gustavo em fevereiro desse ano, após tomar conhecimento das investigações. O Nova Iguaçu não se manifestou até o fechamento da reportagem. Com a colaboração de Diogo Bugalho, do Rio de Janeiro, Júlia Viana.
Em Goiás, a Polícia Federal realizou uma operação contra um grupo suspeito de lavar dinheiro por meio de sites de apostas esportivas ilegais.
9 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal nesta segunda-feira contra um grupo suspeito de lavar dinheiro e enviar recursos de forma irregular para o exterior, por meio de sites de apostas esportivas ilegais. A operação aconteceu em Aparecida de Goiânia e Goiânia. Também foram cumpridos mandados na capital paulista e na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, além de Porto Alegre e Canoas, no Rio Grande do Sul. A investigação começou depois que o Ministério da Fazenda identificou 87 empresas suspeitas de serem usadas para esconder a origem do dinheiro e movimentar recursos de operadores de apostas que atuavam de forma irregular no Brasil. A suspeita é de que essas empresas funcionavam apenas para facilitar as transações financeiras. Segundo a Polícia Federal, parte do dinheiro também pode ter sido enviado para outros países por meio de criptomoedas, o que agora é alvo da investigação. Durante o cumprimento dos mandados, os policiais recolheram documentos, computadores, celulares e outros materiais que podem ajudar a esclarecer o esquema. Os investigados podem responder por crimes como lavagem de dinheiro, organização criminosa e envio ilegal de dinheiro para o exterior. A Polícia Federal informou que as investigações continuam para identificar todos os envolvidos e o valor movimentado pelo grupo. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados e, por isso, as defesas não foram localizadas. De Goiânia, Caroline Gonçalves.
Agora, meia-noite 57, registro sua participação aqui no WhatsApp da Rádio CBN e também no chat do YouTube. Tá gente falando sobre a derrota do Brasil, falando de Copa do Mundo. O Fernando Souza, no chat do YouTube, tá falando o seguinte: Bom dia, Clauson Dutra. Meus filhos de 9 e 11 anos ontem choraram muito, não quiseram comer nada e hoje, mesmo jeito, após a eliminação do Brasil. Acho que é o que eu tenho mais dó, sabe, Fernando? As crianças realmente elas não têm a mesma a mesma o mesmo olhar que a gente, né? Que é aquele olhar de tristeza, de chateação mesmo. Imagina, há 24 anos que a seleção brasileira não levanta um caneco de Copa do Mundo, desde 2002, eu sou de 95, vai, em 2002 eu tinha 7 anos, eu confesso que eu não lembro da vitória da seleção brasileira, desse título, né, do Penta da seleção brasileira. Não lembro de nada. Com certeza os meus pais devem ter um histórico meu muito bacana, mas eu literalmente não lembro de absolutamente nada. Eu vou lembrar da Copa do Mundo lá para 2006, né? E 2010 eu lembro muito bem, mas é de 2002 eu pouco lembro da vitória da seleção brasileira, né? Mas confesso que não era uma criança de chorar quando o Brasil perdia, não, tá? Eu tava era brincando, fazendo qualquer outra coisa, mas o que tem de vídeo nas redes sociais das crianças chorando, né, dos pais? Teve um vídeo, inclusive, que eu vi no Instagram e no TikTok, gente, da criança querendo rasgar a camisa com a faca. Foi uma coisa bizarra, assim. É, a gente tem que tomar cuidado com as nossas crianças, né, e cuidar até mesmo com as piadas, né, que a gente solta para elas, né? Até porque, cara, criança, né, tem que continuar acreditando no sonho. Gostei muito, mas muito mesmo, de uma reflexão do querido Marcos, um ouvinte aqui de São Paulo. Marcos Mazetti, aqui de Santana, inclusive mora em Santana também, lá em São Paulo. Ele está relembrando aqui que o Garrincha passou por uma vergonha muito parecida em 62, que ele foi expulso na semifinal, teve o cartão vermelho revogado, e naquela época não tinha cartão, mas a expulsão revogada, e ele pôde jogar a final. Ele está lembrando desse ponto também. Obrigado, viu, Mazetti. Reflete sobre o que pode ser mais vergonhoso, dois pesos, duas medidas. Gostei, Marcos. Forte abraço para você. O nosso querido Dirceu Teixeira com a gente de BH, falando sobre o presidente da FIFA, que se demonstrou tendencioso em vários momentos. Clauson Dutra, bom dia. Será que Trump vai impor um tarifaço à FIFA se esta não trocar o placar de 4-1? A ver, né? O Ninero também reflete aqui sobre a derrota da seleção brasileira. Nada de culpabilizar ninguém, o time jogou mal e a Noruega, que tem bons jogadores, venceu com merecimento. Para mim, as piores derrotas da seleção brasileira foram duas, no Maracanã em 50 e agora há poucos anos para a Alemanha dentro do Mineirão por 7-1. Guardadas as devidas proporções, de fato, né? Perder em casa é sempre muito vexatório, ainda mais para a Alemanha por 7-1. Mas o grande ponto aqui é que o Brasil não apresentou absolutamente nada dentro de campo, né? Carlo Ancelotti substituiu muito mal, não é jogo para o Neymar, imagina. Assim que o Neymar entrou, o Brasil tomou 2 gols, mas a gente não tem que culpabilizar integralmente apenas um jogador da seleção brasileira, eu entendo o seu ponto. Mas para mim, se a gente for alencar um vilão para essa Copa do Mundo, para a seleção brasileira, se chama CBF, pelo fato de não conseguir organizar a seleção brasileira para jogar uma Copa do Mundo, 4 treinadores em uma temporada muito curta. Carlo Ancelotti pegou o bonde andando, não conhece os jogadores direito da seleção brasileira, à exceção de alguns, tentou fazer o seu melhor, mas o melhor para ele foi o pior para a seleção brasileira, né? O time jogou muito mal, gente, contra a Noruega, um time apático, muito triste. Eu acho que a chateação é maior pelo fato do Brasil, de fato, não ter apresentado nenhum futebol vistoso contra a Noruega mesmo, né? Time totalmente apático. E aí não adianta a gente se vangloriar de 5 estrelas no peito. Esses títulos anteriores não entram em campo, né? Quem entra em campo são os jogadores atuais. E, infelizmente, nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos vencer, né? Bacana. 1h12, eu vou para o repórter CBN com o Matheus de Souza. Na volta, a gente vai trazer uma entrevista sobre hepatites virais.
Repórter CBN.
Terça-feira, 7 de julho de 2026. O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro,
participa hoje em Washington de uma audiência pública promovida pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos, que vai discutir a proposta de criação das tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. Ao viajar para a América do Norte, Flávio alegou querer defender os interesses do Brasil e o PIX durante as discussões sobre as novas tarifas. Políticos de direita concentram mais da metade das interações nas redes sociais entre os 15 deputados federais com maior presença digital do Brasil. O levantamento é da Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados e foi feito a pedido do portal G1. Entre os parlamentares analisados, o deputado Nicolas Ferreira, do PL, lidera o índice de desempenho digital dos políticos. O segundo colocado é Fábio Teruel, do MDB, seguido por Gustavo Gayer, do PL, Érica Hilton, do PSOL, e André Janones, do Rede. As inscrições do programa Universidade para Todos, o ProUni, do segundo semestre, começam hoje. A etapa deve ser feita exclusivamente pelo portal Acesso Único, com login gov.br, até o fim de sexta-feira, dia 10 de julho. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado em 15 de julho. Já a segunda chamada sai em 5 de agosto. O ProUni é uma iniciativa do governo federal que oferece bolsas integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. Serão disputados hoje os dois últimos jogos das oitavas de final da Copa do Mundo. A primeira partida do dia começa 1 da tarde, quando a Argentina enfrenta o Egito em Atlanta, enquanto às 5 da tarde, a Suíça joga contra a Colômbia em Vancouver. No horário de Brasília, 1:05.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada. Hoje, com Clauson Dutra.
Seguimos com o CBN Madrugada. Mês de julho, gente, é o mês de conscientização sobre as hepatites virais. Doenças que muitas vezes evoluem de forma silenciosa, mas podem causar complicações graves, como cirrose e câncer de fígado. Apesar do Brasil oferecer vacinação, testes rápidos e tratamento gratuito pelo SUS, milhares de pessoas ainda descobrem a doença tardiamente. E para falar sobre esse cenário, nós conversamos agora com o infectologista Mário Peribanes Gonzalez, membro da Sociedade Paulista de Infectologia e médico infectologia do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Doutor, muito obrigado por atender o convite aqui do CBN Madrugada. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado a vocês pelo convite.
Vamos nessa então, para começar, doutor, quando a gente fala em hepatite viral, do que exatamente estamos falando? É uma doença só ou são várias doenças diferentes?
São doenças diferentes, né? São os vírus, a gente tem a nomenclatura por letras A, B, C, D e E, são 5 vírus. A única coisa em comum entre esses vírus é que eles atacam o fígado, eles são vírus distintos entre si. Algumas pessoas confundem as letras com gravidade da hepatite. Por exemplo, assim, eu tive hepatite A é mais leve do que a C, por exemplo. Não tem a ver, né, a letra com a gravidade. Qualquer uma das hepatites pode ser grave, né? E, em geral, as hepatites B e C e a delta só na região norte aqui no Brasil,
uhum.
são as hepatites que ficam crônicas. Tem uma diferença entre hepatite aguda e hepatite crônica. Né? Então, esses vírus, eles causam inflamação no fígado. E essa inflamação, o resultado dessa inflamação a longo prazo, no caso das hepatites crônicas, é que o tecido do fígado ele vai sendo substituído progressivamente por fibrose, por cicatriz. E a gente chama essa cicatriz do fígado de cirrose hepática. Eu acho que é um nome que muitas pessoas já ouviram falar, cirrose, mas as pessoas sempre associam ao álcool, né? E não necessariamente. A cirrose pode ser causada também pelas hepatites virais B e C, e como você bem disse, elas são doenças silenciosas. O fígado não dói, então a doença evolui silenciosamente. Essa inflamação vai acontecendo no fígado ao longo dos anos, sem as pessoas perceberem. Por isso que é muito importante que todas as pessoas, em algum momento da vida, façam um teste para hepatite B e C crônicas. É muito importante.
Doutor, o senhor explicou em linhas gerais sobre as diferenças entre os tipos, né? Mas eu queria ainda assim que o senhor reforçasse o que seria a A, B, a C, a D e a E, por favor.
Certo. Cada uma delas é causada por um vírus. Né? Então, hepatite A é causada pelo vírus da hepatite A. Hepatite B é causada pelo vírus da hepatite B, uhum. e assim por diante. Né? Cada uma delas é causada pelo vírus que tem a mesma letra. Né? Esses vírus eles são diferentes, tanto na forma de como a pessoa pega, assim como a evolução da doença ela é diferente. Tá? Então, a hepatite A, a gente pega hepatite A pela água contaminada. A transmissão é oral. Água contaminada com fezes. Seja em região onde não tem esgoto, né, ou então no contato íntimo entre as pessoas. Quando tem uma pessoa com hepatite A, ela pode transmitir para as outras através do contato íntimo,
uhum.
né, relação sexual, preparar alimentos, porque é um vírus que pega ingerindo pela boca, o vírus da hepatite A. A hepatite B e a hepatite C, a gente não pega ingerindo pela boca. Pega através de relação sexual e pega através de sangue contaminado ou compartilhamento de objetos pérfuro-cortantes. Então, o que são objetos pérfuro-cortantes? Vou dar um exemplo. Alicate de unha, agulhas, seringas, tesourinhas de unha, né? Agulhas de... Se não adequadamente, tudo. Navalhas de barbearia. Uhum. Então, tem que usar a navalha descartável, né? Toda barbearia tem que usar a navalha descartável, de preferência. Ou esterilizar, né, naqueles equipamentos de esterilização. Então, B e C transmite através de sangue contaminado ou relação sexual. A hepatite Delta, ela é um vírus, o vírus Delta, o vírus D, ele é um vírus que não é um vírus completo. E é um vírus que precisa do vírus da hepatite B para poder fazer a infecção. Então, a hepatite D de dado, ou delta, como a gente chama, ela só infecta pessoas que já têm a hepatite B. E a hepatite E, né, no Brasil, ela é muito rara. A gente não tem uma frequência alta de hepatite E no Brasil. Ela não chega a ser um problema de saúde pública. E ela também é transmitida através de transmissão oral, né? Então, a pessoa pode pegar a hepatite E ingerindo água ou alimentos contaminados, semelhante à hepatite A. Então, não sei se deu para entender, mas eu vou fazer um resumo agora.
Muito bom, inclusive,
hepatite
doutor.
Hepatite A e E pega através de água contaminada, pega através de alimentos contaminados com fezes.
Uhum.
Né? E a hepatite B, C e Delta só através de sangue contaminado ou de relações sexuais.
Os números mostram, também, doutor, diga, perdão, continue.
Um modo de transmissão muito importante, que é o que a gente chama de transmissão vertical. é quando uma gestante é portadora do vírus. Se ela não fizer o pré-natal adequadamente, não fizer as profilaxias do recém-nascido, essa mãe pode transmitir hepatite B para o recém-nascido.
Bom ponto.
É muito importante, então, essa forma de transmissão. E por isso que a gente tem que dar a vacina em todas as crianças, a vacina de hepatite B, logo na sala de parto. Ela é a primeira vacina a ser tomada.
Bom ponto, bom ponto. Os números, inclusive, doutor, mostram que o Brasil já registrou mais de 800 mil casos desde 2000. Quero perguntar para o senhor o motivo. Por que, mesmo com tanta informação disponível, as hepatites continuam sendo um desafio de saúde pública?
Bom, 800 mil casos nos últimos 25 anos, né?
Uhum.
É importante ressaltar isso. E ainda, pelas estimativas que nós temos, a gente teria ainda aproximadamente 500 mil pessoas com hepatite C e em torno de 700 mil pessoas com hepatite B por diagnosticar. Pessoas que estão por aí portadoras do vírus e que não sabem que tem o vírus. E por quê? É como eu estava explicando, o fígado não dói. Então essa infecção no fígado, essa inflamação no fígado crônica, ela vai acontecendo ao longo dos anos sem as pessoas sentirem nada. As pessoas geralmente vão ter os sintomas quando o fígado já foi suficientemente lesado por conta da inflamação e apresenta um grau de fibrose avançado, aquilo que a gente chama de cirrose. Então, infelizmente, muitas pessoas só descobrem quando ficam muito doentes, né, que é a doença hepática avançada. Por isso que é altamente recomendado que todas as pessoas adultas, né, façam testes das hepatites B e C. A gente tem teste rápido para as hepatites B e C nos postos de saúde. Então, se a pessoa procurar um posto de saúde e disser, eu quero me testar para as hepatites virais, ela pode se testar. Ali no posto de saúde, ela também pode receber vacina da hepatite B. Os adultos, né, as pessoas com mais de 40 anos, não receberam essa vacina, porque não fazia parte do calendário vacinal quando elas eram crianças. Essa vacina faz parte do calendário vacinal para todas as pessoas desde 2015. Né? Então, todas as pessoas hoje, adultos, crianças, todas as pessoas podem se vacinar para hepatite B. A hepatite A, que causa aquela infecção aguda, que todo mundo conhece os sintomas, olho amarelo, náuseas, vômito, dor abdominal, que era muito comum nas crianças, ela já não é mais comum nas crianças, porque a vacina é dada desde 2015 para as crianças com 1 ano de idade. Então, isso fez com que despencasse o número de hepatite A no Brasil. Caiu nessa faixa etária de menores do que 10 anos. Quando a gente vê o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, a hepatite A caiu 99%. Mas, em compensação, os jovens e adultos jovens que não tiveram em contato com isso quando eram crianças e também não foram vacinados, eles são suscetíveis. Então, a gente tem observado, em alguns locais, o aparecimento da hepatite A em adultos jovens. Né? Isso pode ser até por transmissão de contato íntimo ou sexual. Né?
Uhum.
Isso é muito importante ressaltar. Então, hepatite A tem vacina para as crianças de 1 ano, hepatite B tem no calendário vacinal para as crianças que têm nascidas e também completa as outras doses da vacina nos primeiros 2 anos de vida. E a vacina da hepatite B também, ela está disponível para todas as pessoas que queiram vacinar e não foram vacinadas ainda, e é recomendável para todos os adultos maiores de 40 anos procurarem um posto de saúde e pedirem para se testar. Caso o teste dê negativo para hepatite B e a pessoa não se lembre se tomou a vacina, ela pode receber as 3 doses de vacina de hepatite B e ficar imunizado também.
Tem uma outra questão, doutor, que é sobre os sintomas, né? Quando aparecem sintomas, quais são os sinais que merecem atenção?
Bom, como eu estava explicando, a hepatite aguda, que é o momento onde as pessoas contraem hepatite, as hepatites agudas, elas costumam ter, pode ser hepatite A ou hepatite B, ou mesmo hepatite C, ou a própria hepatite C, e aí todas elas podem dar quadros agudos, que é o momento onde a pessoa se contaminou, onde a pessoa adquiriu o vírus. Algum passado período de incubação, as pessoas podem apresentar náuseas, vômitos, dor abdominal, pode ficar, a parte branca do olho pode ficar amarelada, e também a urina escura e as fezes esbranquiçadas. As fezes ficam branco-acinzentadas, né? Assim é a apresentação da hepatite aguda. A hepatite crônica, no caso das hepatites B, C e Delta, que são as que ficam crônicas, elas podem nem apresentar sintomas de hepatite aguda e passarem silenciosamente direto para a fase crônica. E nessa fase crônica, elas não vão ter sintoma nenhum. Não há sintomas específicos. Mas com o decorrer dos anos, como eu expliquei, essa inflamação vai acontecendo no fígado de forma silenciosa e o fígado, o tecido do fígado, vai sendo substituído por fibrose. Aí é que acontece a cirrose hepática. E quando chega na cirrose hepática, o fígado começa a deixar de funcionar. E os sintomas da falência do fígado, da insuficiência hepática, são também o olho amarelo, a ascite, que é a barriga cheia d'água, né? Aquela barriga d'água, que é a ascite, edemas nos membros inferiores e encefalopatia hepática. O que quer dizer isso? É um quadro que a pessoa começa a ter alterações sensoriais. A pessoa começa a perder a orientação. Ela não sabe onde ela está, não sabe que dia é hoje. Né? Então, são sintomas da doença hepática avançada. E também hemorragias. É muito comum a apresentação, né, a pessoa ter o primeiro sintoma com uma hemorragia digestiva alta, por causa das varizes de esôfago. As varizes, o fígado cirrótico, ele causa varizes dentro do abdômen, né? Então, as veias do esôfago, que são veias que contribuem para a veia porta, que vai atravessar o fígado, elas ficam com varizes. E essas varizes podem eventualmente sangrar, um sangramento vivo, a pessoa pode sangrar sangue vivo em grande volume. Isso é uma emergência, né? E é uma apresentação da doença hepática avançada. Então, isso aí é quando a pessoa já está com cirrose, né? Então, não sei se eu consegui explicar, nós temos sintomas na fase inicial, que não todas as hepatites vão ter, que são sintomas mais comuns de hepatite, que as pessoas já ouviram falar, do olho amarelo, náusea e vômito, e tem os sintomas da doença hepática avançada nos casos que ficam crônicos, que são esses que eu acabei de mencionar. Hemorragia digestiva alta, ascite e a encefalopatia hepática.
Doutor, há alguma faixa etária ou grupo da população que preocupa mais hoje, jovens, idosos? Você citou gestantes, né? Ou pessoas com doenças crônicas, por exemplo?
Sim, todos os grupos são pessoas que, se não estiverem vacinadas, elas são vulneráveis a adquirir as infecções, né? Então, a gente pode ressaltar e todo mundo que não é vacinado para hepatite B é vulnerável. Então, para hepatite B, as crianças já são todas vacinadas. Para hepatite A, as crianças menores de 10 anos são todas vacinadas. Hepatite C não tem vacina, mas tem um tratamento muito eficaz. Quem realmente precisa estar testando para hepatite para saber se tem? São as pessoas maiores de 40 anos. Esse é o público que chama mais atenção no sentido da gente fazer um rastreio e identificar se elas têm hepatite viral. Se elas tiverem hepatite viral, tem tratamento. As hepatites B e C crônicas têm tratamento. A hepatite B, ela não cura, mas ela tem um tratamento que consegue segurar a doença sem que, de uma forma que ela não evolui para cirrose hepática ou câncer de fígado. A pessoa toma um remédio todos os dias ao longo da vida, um remédio que é extremamente bem tolerado, e a doença não avança. Já a hepatite C, ela tem cura. Isso é uma coisa muito importante da gente divulgar. Hepatite C tem cura. Durante muitos anos, era muito difícil de tratar a hepatite C. Mas desde 2015, nós temos aqui no Brasil antivirais que são capazes de curar a hepatite C num tratamento de apenas 12 semanas, sem efeitos colaterais praticamente, nenhum efeito colateral. Nesse tratamento, com 12 semanas, por uma medicação por via oral, 95% a 98% das pessoas se curam num primeiro tratamento. E quem não se curou num primeiro tratamento tem a chance de fazer um retratamento com uma medicação de ponta que existe, também por via oral, e que cura praticamente todo mundo. Então, eu ressaltaria aqui todas as pessoas com mais de 40 anos que não tiveram a oportunidade de tomar vacina, que foram mais expostas ao longo da vida ao risco de uma transmissão por compartilhamento de objetos perfurocortantes. Uso de drogas injetáveis é uma coisa muito importante, as pessoas precisam ser testadas sempre. Quem tomou transfusão de sangue antes de 1993 necessariamente tem que se testar, porque essas pessoas, antes de 1993, não tinha testagem no banco de sangue para hepatite C. Então, quem tomou transfusão de sangue antes de 1993 precisa necessariamente se testar e, se tiver hepatite, receber o tratamento e a cura, no caso de hepatite C, e a estabilização completa da doença, no caso de hepatite B.
Perfeito, doutor. Para a gente encerrar, nesse mês de julho amarelo, acho que o senhor já deixou bem claro, né, a mensagem que o senhor gostaria de deixar aos nossos ouvintes, né? Vacinação é importante, os cuidados são importantes. Então, eu gostaria que nessa reta final o senhor respondesse sobre o nosso Brasil, se o nosso país tem condições de reduzir os casos de hepatites virais nos próximos anos.
O Brasil está batendo um bolão no cuidado das hepatites virais. O Brasil tem um programa nacional de hepatites virais desde 2002. É um dos países pioneiros a incorporar, por exemplo, essas medicações por via oral para tratar a hepatite C. E só para você ter uma noção, por conta disso, entre 2014 e 2024, o Brasil reduziu a mortalidade de hepatite C em 60%. No mesmo período, reduziu a mortalidade de hepatite B em 50% graças às vacinas de hepatite B. Então, como que a gente faz para avançar mais? Eu te disse que tem um monte de gente por aí que tem a doença silenciosa, não sabe que tem. Então, essas pessoas, todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, se elas nunca se testaram para as hepatites virais B e C, que procurem a testagem no posto de saúde. Tem um teste rápido no posto de saúde, que é feito com a ponta de dedo, tira uma gota de sangue da ponta do dedo e já fica sabendo. E se tiver necessidade de se tratar, o tratamento é ofertado pelo SUS. Então, o SUS oferece toda a linha de cuidado. Vacina, que é a prevenção, oferece os diagnósticos, que são os testes, tanto teste rápido quanto sorologias, quanto as cargas virais, tudo que for necessário, e oferece os tratamentos todos para as pessoas não adoecerem de hepatite. Né? Isso é muito importante que todas as pessoas fiquem sabendo e que o Brasil realmente está fazendo a sua parte, né? E tem resultados muito bons.
Conversei com o Dr. Mário Peribanes Gonzalez, membro da Sociedade Paulista de Infectologia, médico infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Muito obrigado, doutor. Entrevista esclarecedora. Bom dia e bom trabalho para o senhor.
Ok, muito obrigado, viu? E vamos divulgar, porque o Julho Amarelo é muito importante para conscientizar as pessoas com relação ao risco de hepatites virais. Muito obrigado, viu?
Agora, 1h28, entrevista com o doutor vai estar disponível
no site da Rádio CBN. Lembrando que é uma entrevista gravada. O Queiroz mandou mensagem com perguntas para o doutor, mas Queiroz, infelizmente, como é uma entrevista gravada, eu não vou conseguir reproduzi-la por aqui, mas eu agradeço demais a sua companhia de sempre. Lá no chat do YouTube tem gente participando também, o Edilson Damião, direto de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, ligado na madrugada CBN. Bom dia a todos, estamos juntos por um Brasil melhor. Antes do repórter CBN, tem uma reportagem aqui no interior de São Paulo sobre um acidente com uma criança na Ponte do Esqueleto, onde uma jovem morreu durante um salto de rope jump. Já havia exposto problemas no trabalho do grupo que organizava os eventos esportivos na região. Segundo a investigação, a criança ficou gravemente ferida depois de uma falha no sistema de frenagem da corda durante o pulo.
Um acidente com um menino de 9 anos, 3 meses antes da morte de Maria Eduarda de Freitas, de 21 anos, já havia exposto falhas graves de segurança nos saltos promovidos pelo grupo Entre Cordas, na Ponte do Esqueleto, em Limeira. A conclusão faz parte do inquérito da Polícia Civil sobre o caso, que foi encerrado. Segundo a investigação, a criança ficou gravemente ferida depois de uma falha no sistema de freio da corda durante um salto. Em depoimento, o pai contou que o menino caiu no chão e disse que havia sido solto antes da hora. O ex-funcionário do grupo Entre Cordas, Gustavo Lozzi, fez um salto ao mesmo tempo que a criança.
O garoto foi correndo, eu já fui correndo atrás, ele pulou e eu pulei dando um mortal logo atrás. E aí eu não ouvi o garotinho, tipo, gritar o uhul, que ele sempre gritava, a gente tá feliz e tal, e eu comecei a ouvir algumas pessoas gritando o nome dele. E aí quando eu olhei pro lado, ele tava no chão.
Para a polícia, o episódio mostrou que a equipe já conhecia vulnerabilidades nos procedimentos de segurança, mas mesmo assim, manteve a atividade em funcionamento. A delegada Andrea Levi falou que o grupo assumiu os riscos.
Após ocorrido um fato desse, não foi tomada outras medidas para melhorar, então ela continua, na minha percepção, assumindo o risco de produzir o resultado.
3 meses depois, no mesmo local, a estudante Maria Eduarda de Freitas, de 21 anos, morreu ao ser lançada da ponte sem a corda de segurança presa ao corpo. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O inquérito aponta desorganização operacional, falta de definição das funções da equipe, ausência de isolamento da área e um número elevado de saltos em sequência, fatores que aumentavam o risco de falhas humanas. 4 pessoas foram indiciadas por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de provocar a morte. Entre elas está Eveline dos Santos, apontada pela polícia como responsável pela operação. Ela também foi indiciada por fraude processual, por suspeita de tentar ocultar imagens do acidente. A investigação aponta ainda que uma câmera que estava com Maria Eduarda desapareceu logo após a queda e nunca foi localizada. Uma ex-funcionária de Eveline, que teve a identidade preservada, conta que ela também recebeu uma ordem para apagar o vídeo do salto que causou o acidente com a criança.
Depois que o menino caiu, ela me puxou no quarto lá e falou para mim não mandar o vídeo. A gente não sabia a reação do pai. O moral da história dali é que a Eveline, ela sempre focou em mídia e ser maior que outra equipe. Sempre foi o foco dela.
O advogado de Eveline dos Santos declarou que discorda do indiciamento e que as teses da defesa serão apresentadas no momento oportuno do processo. A defesa de Vitor Freitas contesta a tipificação do crime como dolo eventual. Os advogados de Maicon Sintra e Luiz Felipe Ergoroff sustentam a posição de que o ocorrido trata-se de um crime culposo, quando não há intenção de matar. De Campinas, Aline Albuquerque.
1h32, repórter CBN.
Repórter CBN.
Terça-feira, 7 de julho de 2026. A Procuradoria-Geral da República defendeu que a Polícia Federal ouça o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, na investigação sobre o crime de calúnia contra o presidente Lula. Em uma postagem no X, em janeiro, Flávio associou o petista a delitos como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. No último mês, a PF afirmou ao Supremo Tribunal Federal que Flávio fez uma falsa imputação de crime a Lula. O Tribunal de Contas da União determinou que o edital para dragagem do rio Tapajós, no Pará, só poderá prosseguir após a obtenção de licença ambiental e consulta aos povos indígenas, ribeirinhos e comunidades tradicionais. A obra, avaliada em R$ 74 milhões, faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento e visa manter a navegabilidade do rio. O TCU identificou irregularidades no processo, destacando a falta de consultas prévias. A obra está prevista para o trecho entre Santarém e Itaituba, com duração de 3 anos. Um casal de brasileiros foi preso em Portugal, suspeito de aplicar um golpe de R$ 1 milhão em produtores rurais da zona da Mata Mineira. Os dois foram localizados após terem os nomes incluídos na lista de difusão vermelha da Interpol. De acordo com os investigadores, o casal comprou café na safra de 2024 com a promessa de pagamento posterior, mas depois de vender a produção, não repassou dinheiro aos produtores e deixou o Brasil. Cuba enfrenta mais um apagão generalizado. Essa é a terceira queda de energia que o país sofre nos últimos 6 meses. Havana lida com uma grave crise energética agravada pelo bloqueio de petróleo imposto pelos Estados Unidos. A União Elétrica de Cuba informou que as razões para o apagão estão sendo apuradas. A falha do sistema impacta toda a linha, com uma população de 9 milhões e 600 mil pessoas. No horário de Brasília, 1h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem-Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Seguimos com o CBN Madrugada ao vivo para todo o Brasil. Eu sou o Clauson Dutra, te faço companhia até 5 horas da manhã aqui na Rádio que Toca Notícias, CBN Madrugada. Com muita informação, prestação de serviço, análise e as entrevistas das últimas 24 horas, você pode e deve participar do nosso programa pelo 999119981 ou então pelo chat do YouTube, Rádio com Imagem, chat de conversas liberado. Você pode mandar mensagem para a gente por lá também. Agora, 1 hora e 36 minutos, espaço aqui no CBN Madrugada para comentários de política com Vera Magalhães, no Viva Voz com Carol Moran e Débora Freitas.
Vera, vamos falar sobre a interferência, sobre a discussão do tarifaço, né? Audiências públicas estão sendo realizadas nos Estados Unidos. A gente tem Flávio Bolsonaro participando dessas audiências. O governo brasileiro preferiu não participar, quer que essa discussão fique no alto nível, no nível da diplomacia.
Pois é, o Flávio Bolsonaro embarcou já no fim de semana para os Estados Unidos e decidiu falar numa audiência pública que é destinada a empresários e entidades empresariais, numa tentativa, Débora e Carol, de reverter o estrago provocado na semana passada pelo envio por parte dele daquele documento para o escritório de representação comercial dos Estados Unidos, em que ele sugere adiar o tarifaço para depois das eleições. Aquilo pegou muito mal. Foi uma colocação desastrosa dele num assunto sério que envolve diplomacia, que envolve relações comerciais, no qual ele entrou sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de rigor técnico, e deu de bandeja para que o Lula ficasse vários dias martelando a acusação, a crítica, de que ele jogava contra os interesses brasileiros, jogava de acordo com a toada americana, pensando nos interesses dos Estados Unidos antes dos interesses do Brasil, e isso foi percebido pela campanha. Eles fizeram medições que mostraram, de novo, um impacto negativo para ele. Ele vem de uma série de notícias bem negativas, bem complicadas para sua campanha, filme Dark Horse, a própria imposição do tarifaço tendo sido associada a ele, briga com a Michelle Bolsonaro, fala do Paulo Figueiredo e mais essa. Então é mais uma tentativa dele de emendar algo que não está saindo bem. Ele vai lá, vai falar por 3 minutos, numa audiência que até então seria ocupada por empresários, né? Tinha ali uma fala prevista da Confederação Nacional da Indústria, outra fala prevista da Associação Brasileira de Calçados, e vai ter o Flávio Bolsonaro. O governo brasileiro, como a Débora disse, entende que o seu lugar à mesa é em outra instância, diretamente com o governo americano, e que esse é um espaço da sociedade e do empresariado para tentar advogar pela não aplicação das tarifas. Mas decidiu mandar uma observadora do Itamaraty à audiência para justamente ver o que, que o Flávio Bolsonaro vai falar, porque existe uma possibilidade grande de que ele, na fala dele, tente politizar o assunto e atribuir a tarifa ao governo Lula. E esse também não é um espaço para você politizar o assunto e transformá-lo numa disputa entre dois pré-candidatos à presidência da República. É a coisa mais esquisita do mundo a se fazer, usar uma audiência pública para começar a testar um debate eleitoral. Não é o fórum indicado. O Brasil já está sendo alvo de vários ataques por parte do governo americano e isso pode fazer com que o angu desande de uma vez por todas, se eles forem lá e começarem a brigar diante de uma audiência pública. Então a gente vai ter que ver que caminho esse negócio esquisitíssimo, como muitas coisas esquisitas que vem acontecendo, vai tomar, né? Agora, a última cotovelada diplomática entre Brasil e Estados Unidos envolve, pasmem, a Copa do Mundo, com o Donald Trump admitindo que ligou para o presidente da FIFA, pediu a revisão do cartão vermelho do Balogun, obteve essa concessão e ainda fazendo acusações contra o árbitro brasileiro, Rafael Claus, que mandou investigar o passado dele, que o passado dele mostra ali que houve decisões esquisitas. Então, quer dizer, a gente está num momento muito peculiar da geopolítica global, porque futebol também envolve geopolítica. E é inédito um presidente de um país, sede de uma Copa, fazer uma interferência desse grau. E aí vai o pré-candidato do Brasil à presidência, num ambiente como esse, para lá, para a capital norte-americana, para falar sobre uma tarifa que está prestes a ser aplicada contra o Brasil. Então, toda a atenção é pouca em relação a esse assunto.
Bom, e agora falando aqui de outra decisão envolvendo juízes, mas aqui no Brasil, 4 ministros do Supremo intimaram presidentes de 7 tribunais de justiça a explicarem os penduricalhos, a burla, né, a proibição dos penduricalhos, num despacho bastante duro, né, porque eles dizem que os presidentes dos TJs podem ser, inclusive, afastados e responsabilizados, né?
Isso, os despachos são praticamente iguais, os ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes estão reagindo a uma reportagem investigativa que saiu no fim de semana, feita pela Folha de São Paulo, e que mostrou essa burla, mostrou que os vencimentos extrateto de alguns magistrados fazem com que eles possam ganhar mais de R$490 mil por mês, e aí eles estão ameaçando, inclusive, intervenção nesses tribunais, caso não seja explicado o que, que aconteceu e por que, que a decisão do Supremo, e era mais de uma decisão, né, decisão de alguns desses ministros, de se sustar todo e qualquer pagamento extrateto, não foi obedecida por esses 7 tribunais de justiça. Então, a gente tinha visto na semana passada uma flexibilização dessa proibição, que agora vem seguida de um endurecimento diante da evidência de que houve uma fraude a uma decisão do próprio Supremo de sustar os pagamentos extra-teto.
Isso mostra também uma insubordinação, uma espécie de insubordinação desses tribunais e um setor, né, o judiciário é quem mais ganha com os penduricalhos.
Pois é, é o poder que mais tem extrateto. O sistema de justiça como um todo é uma espécie de campeão, porque tem o poder judiciário, mas também os ministérios públicos, nessa categoria daqueles que são expertos em furar o teto. E eles acharam que, com a mão do gato, poderiam perpetuar uma situação que não é mais possível de ser perpetuada. Eles estão dizendo que o que fizeram foi só interpretar e seguir resoluções do CNJ e do CNMP. Só que não é bem assim. E só que essas decisões tinham recriado os penduricalhos que tinham sido extintos. Então, tem muita coisa a explicar e pode degringolar, sim, para uma intervenção no comando desses tribunais.
Vera Magalhães, muitíssimo obrigada. Amanhã, terça-feira, não teremos Viva Voz. É isso, Wender Starles? O ponto final vai ser ainda mais enxuto, então vamos ficar devendo Viva Voz. Mas na quarta tem ponto final full e Viva Voz full. É isso?
É isso. Aí voltamos com força total, já Viva Voz já nas quartas de final.
Nos aguarde. Beijo, Vera. Até.
Beijo, meninas. Tchau.
Beijo, Vera.
1:44, espaço agora no CBN Madrugada para a conversa de toda segunda-feira de Fernando Andrade, Tati Vasconcelos, com a Carol Tchoukian em Amores Possíveis.
Eu vim de...
Exatamente, viu?
A gente veio complementar, eu vim de amarelo, azul e branco, você veio de verde.
E eu vim de preto, tá ótimo.
O Fernando veio o quê? Luto, né?
De luto, mas ó... É melhor entrar no luto do que culpar ou descontar nos outros, hein? É sobre isso que eu quero falar hoje.
A gente tá aqui, eu tô amaciando os nossos ouvintes, fazendo eles buscarem dentro deles se há frustração pela eliminação do Brasil e de que maneira a gente pode lidar com ela sem culpar os outros. E de cara eu me lembrei de uma relação, Carol, que tem se feito muito aqui no Brasil, que é... a relação entre dias de jogos e violência contra a mulher. Porque em dias de jogos, a violência contra as mulheres aumenta bastante. Por exemplo, casos de lesão corporal sobem quase 21%. Ameaças aumentam cerca de 24%. E segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma das razões é justamente a frustração com o placar do jogo. Claro que eu estou trazendo aqui situações bastante extremas, apesar de, infelizmente, comuns no nosso país. A gente não vai chegar tão longe, né? Eu espero.
Mas acho que a gente vai abranger todas as frustrações. Eu acho maravilhoso você ter começado a coluna com essa provocação, porque eu quero partir da forma disfuncional que o Neymar agiu com a frustração dele, que muitas vezes nós brasileiros agimos com a frustração da eliminação da Copa, mas não é sobre a eliminação da Copa. Acho que quando você traz o exemplo dos jogos, quero que a gente pense quantas vezes um cara já recebeu um feedback negativo no trabalho e aí voltou para casa e descontou na mulher, ou foi agressivo com os filhos, o quanto essa mulher daí descontou no filho, o filho bateu no cachorro... O que a psicanálise nomeia esse descontar é um deslocamento. Então, a raiva, a dor, são afetos legítimos. E o problema não é a gente sentir, é a gente endereçar para alguém, muitas vezes mais fraco ou numa posição hierárquica inferior. Então, é o chefe que está tendo uma crise conjugal e aí grita com os funcionários. É a pessoa que trata mal o garçom ou o motorista de Uber. Em geral, esse descontar tem sempre um lugar da dor, desce a escada. E aqui, acho que o Neymar ele foi o exemplo disfuncional, né, da gente. Eu estou aqui frustrado, aí eu provoco o jogador, aí eu cavo uma briga. E queria até perguntar para os ouvintes, quantas vezes você sente que já descontaram ou culparam você por coisas que você não tinha nada a ver? E se você for corajoso o suficiente para fazer um meia-culpa, quantas vezes você já culpou ou descontou alguém? Porque muitas vezes a gente faz isso nas amizades. Então, você culpa o marido da amiga por ela não estar mais disponível e vocês estarem jantando pouco, ao invés de só pensar que é uma questão de agendas, ou poder conversar com ela e falar, estou sentindo a sua falta. Ou a gente culpa a mãe narcisista por ela não estar presente aqui, olhando os meus filhos nesse momento que eu estou passando por um divórcio e eu preciso de ajuda. E, na verdade, eu estou sofrendo. Estou vivendo o luto de um casamento, filhos que estão sofrendo esse final. E aí eu coloco a culpa na mãe, que é narcisista. Aqui me vem muito a frase do Nietzsche, que é eu sofro, logo alguém deve ser culpado por isso. É sempre a necessidade do culpado. Então, como a dor é insuportável, a gente precisa de um endereço, porque de alguma forma ele alivia. Quando existe um culpado, e aí no futebol a gente põe a culpa no técnico, no Neymar, no cara que perdeu o pênalti.
Na zaga que não marcou, Haaland.
Exatamente, né? Quantas vezes é isso? A gente não põe a culpa na mulher que está trabalhando e por isso os filhos estão mal criados. Quando existe um culpado, a gente não precisa sentir duas coisas que são insuportáveis, mas necessárias. A impotência, que é não tem nada que eu pudesse fazer para a gente sair do e se ele tivesse marcado gol? E se a gente não tivesse mudado de cidade? E se essa amiga tivesse se separado desse marido que eu não acho legal? E o luto que o Fê está aqui com a camiseta preta? Porque quando a gente está no lugar do deslocamento e da culpa, a gente opera pela raiva, mas não sente a tristeza. E a raiva dá uma sensação de potência que muitas vezes, infelizmente, leva para agressividade, reforçando os dados que você trouxe no começo da coluna, Tati. Então, a Melanie Klein traz um outro conceito da identificação projetiva. E o que, que ela defende? Que o que a gente não suporta sentir dentro da gente, a impotência, o fracasso, a frustração, a gente deposita no outro. E aí esse homem é violento com a própria mulher. Não é a minha frustração, não é a minha falha, não é a minha falta de controle. Né? A gente não controla. Não é culpa do técnico, não é culpa do chefe, não é culpa do sistema que eu não fui promovido, só que o bode expiatório faz com que eu não lide com o que é insuportável. E a gente está vivendo uma paranoia cotidiana, onde ao invés de lidar com esses sentimentos incômodos, a gente está indo para o ato, sendo agressivo. O Bion tem uma frase que eu acho muito boa, que é a incapacidade de tolerar a frustração leva a psique a evacuar aquilo que deveria pensar. Evacuar mesmo. Eu acho que a gente caga na cabeça de todo mundo. É uma descarga. Eu escolhi essa frase propositalmente porque é essa expulsão do desconforto para fora. Quantas vezes a gente está jogando no outro, está descarregando no corpo, na ação, no grito, aí você briga no trânsito. E é claro que a gente vai sentir um monte de emoções incômodas. Como é que a gente pode lidar com elas de outro jeito? Porque também acho que se vendeu a falácia da inteligência emocional, que é não sentir. Você vai ficar com muita raiva que o Brasil perdeu, que você não foi promovido, que as crianças estão fazendo malcriação agora que vocês se separaram e você tem que entregar um relatório, não foi promovido e tem que fazer essas crianças dormirem e a sua companheira já está namorando e você não. Primeiro, a gente tem que sustentar o tolerar antes do reagir. Não ir para o ato. Ficar digerindo e poder nomear o afeto. A gente já teve uma coluna aqui falando sobre a importância do letramento afetivo. O que você está sentindo? Estou com raiva? Estou frustrado,
e às vezes
triste.
Só vai saber dali uns dias, né? Se permitir ficar quietinho, sem tentar se livrar daquele incômodo, mas lidando com ele para tentar destrinchá-lo, né? Não sei se isso faz sentido.
Exatamente, que é para tentar digerir e não querer ter a resposta, é poder sentir. Eu vejo cada vez mais na clínica as pessoas falando, eu quero entender. Primeiro sinta para poder destrinchar. Depois, elabore como um luto.